No Brasil, 7 em cada ex-presidiários voltam ao crime. O dado foi revelado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, durante o ato de assinatura da renovação da parceria entre o CNJ e a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, dentro do programa Começar de Novo. Eu converso agora com o coordenador do programa Começar de Novo no CNJ, o juiz Luciano Losecan, sobre estes dados e sobre o programa. Doutor Luciano, bom dia.
Bom dia.
Doutor Luciano, quais os fatores que levam a esse dado de 70% dos presidiários voltarem ao mundo do crime?
Essa, na verdade, é uma estimativa nacional, porque até hoje não existe uma pesquisa sólida a respeito da reincidência no Brasil, né? Se formos consultar o site do Departamento Penitenciário Nacional, nós vamos ver que lá há um campo destinado à reincidência que se encontra em branco. Uhum. Por quê? Porque até hoje não se fez uma pesquisa sólida a respeito da reincidência e se estima, é uma estimativa de que ela seja em torno de 70%. Significa o quê? De que cada 10 pessoas que são libertadas e que cumprem pena, 7 retornariam ao crime. Esse foi o dado repassado pelo ministro César Peluso durante a cerimônia do Começar de Novo. E a que se deve essa reincidência? Muito possivelmente, os estudos até hoje realizados, não apenas no Brasil, mas mundialmente, a respeito da reincidência, demonstram que isso se deve ao fato de que o preso, quando sai da prisão, do presídio, ele não tem nenhuma opção de vida, né? Uhum. E essa falta de opção faz com que ele retorne à vida do crime e ali obtém um ganho fácil, né? Então, essa falta de profissionalização, a falta de qualificação, a falta de preparo desse sujeito para a liberdade faz com que ele retorne à vida do crime quando ele sai da prisão. Ele sofre aquilo que Miguel Reale Júnior há muito tempo já conceituou como um choque de liberdade, porque ele é retirado da sociedade. Paradoxalmente, ele deve ser reinserido, ressocializado nessa mesma sociedade, né? E ele volta para uma sociedade que não é mais a dele, ou seja, não é mais o mundo em que ele vivia quando ele foi preso. Então, essa diferença de ambientes geralmente leva e faz com que o sujeito retorne à criminalidade.
Uhum. Essa falta de opção, falta de recolocação social dos presos, e recolocação de trabalho, pode-se chamar isso de um cumprimento de uma pena social, um preconceito da sociedade, nós como sociedade, em relação aos presos?
Em modo geral, existe uma expressão que eu gosto muito, essa expressão utilizada frequentemente pela doutora Julita Lengruber, socióloga, né, que já foi até secretária na área penitenciária no Rio de Janeiro. Ela diz que o preso sofre uma sobrepena. Uhum. E que essa sobrepena, além da pena comum que ele tem que cumprir, que o juiz lhe impôs, né, e que deve ser cumprida como pena privativa de liberdade, ele sofre essa sobrepena, que é justamente a falta de opção, a falta de caminhos possíveis e lícitos quando ele sai do presídio ou da penitenciária. Então, isso decorre também de parte do preconceito da sociedade, e a sociedade também, diga-se de passagem, né, ela reforça isso aí com o preconceito. É muito difícil para a sociedade também acolher essa pessoa que praticou um crime no meio social, depois acolher esse sujeito novamente, mas é necessário o quê? Que a gente comece a ter uma visão diferenciada. Se eu não romper esse círculo vicioso, muito provavelmente nós vamos estar reproduzindo mais criminalidade. Por isso, a necessidade de opção e qualificação profissional e estudo para presos é uma via sem volta no sentido de fazer com que essa pessoa não retorne ao crime.
Uhum. Isso tudo é reforçado pela falta de confiança que a população tem, de um modo geral, no sistema penitenciário?
O sistema penitenciário brasileiro, em modo geral, o sistema penitenciário mundial, ele está falido, né? Uhum. Se nós formos analisar, fizermos um retrospecto histórico, por que surgiu a pena privativa de liberdade? A pena privativa de liberdade, ela surgiu em substituição à pena capital, à pena de morte.
Certo.
Então, foi o máximo que nós conseguimos chegar em termos de pagamento pelo fato de o sujeito ter cometido um crime e ter quebrado aquele contrato social, né? Mas se nós formos analisar a fundo, essa pena ela já nasceu falida, porque ela não recupera ninguém. Ela é paradoxal. Por que eu digo que ela é paradoxal? Nós retiramos da sociedade, nós colocamos numa instituição que se diz instituição total, numa instituição fechada e que reproduz as mesmas condições da sociedade, querendo que essa pessoa se ressocialize e volte a conviver em sociedade. Ou seja, retira ela da sociedade para que ela, depois de um tempo, retorne ao convívio social.
Uhum.
Não achamos nada melhor até o momento, né? Então, esse processo ele acaba sendo um processo paradoxal e que muito pouco recupera ou contribui para a ressocialização das pessoas. Então, as saídas que a gente tem, os caminhos que nós temos, é justamente através do trabalho prisional, da educação prisional, da qualificação dessa pessoa, dando-lhe ferramentas para que ela tenha oportunidades distintas quando ela sair de dentro da penitenciária do presídio.
Uhum.
Né? Então, é a única coisa que a gente conseguiu fazer de melhor até o momento.
Agora,
isso não apenas no Brasil, em termos mundiais.
Uhum.
Hoje, a questão da pena de prisão no Brasil e no mundo é uma preocupação muito grande. Nós temos países como os Estados Unidos, com quase 3 milhões de presos, e os americanos não sabem simplesmente o que fazer com essa população.
Certo. Né?
Não há opções para essa população. Recentemente, o Le Monde, da França, publicou um artigo e os franceses preocupadíssimos com o aumento da população prisional, decorrente sobretudo do tráfico de drogas, e eles também não sabendo o que fazer com esse aumento dessa população que cresce ano a ano, não só na França, mas em toda a Europa.
Uhum.
Então, é uma indagação que o mundo hoje se faz. O que nós vamos fazer com os nossos presos? Né?
Uhum.
Quais são os caminhos que nós temos para ressocializar ou pelo menos inseri-los socialmente? Porque muitos deles foram desvalidos desde o início, não tiveram chance de educação, saúde, não tiveram chances e oportunidades dadas pela própria sociedade. Então, são caminhos que hoje o mundo está pensando o que fazer com a pena de prisão.
Eu estou conversando com o juiz Luciano Lozecan, membro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do programa Começar de Novo. Doutor Luciano, como garantir esses avanços no sistema prisional, de educação, de trabalho para os presos, numa estrutura que sequer consegue comportar os presos, sequer consegue manter esses presos dentro do seu interior por absoluta falta de espaço, muitas vezes.
Uhum. É uma das indagações, uma das melhores indagações que me fizeram até hoje, Jefferson. Por que eu digo isso? Porque num ambiente superlotado, que é o ambiente das penitenciárias e prisões brasileiras, não se tem e não se consegue fazer um trabalho de tratamento penal.
Uhum.
O que eu quero dizer com isso? O que é o tratamento penal? Tratamento penal é aquele trabalho desenvolvido por assistentes sociais, por psicólogos, por psiquiatras, pelo pessoal ligado ao mundo do direito, com o preso individualmente. Num ambiente superlotado, esse trabalho é inviabilizado. Então, um dos primeiros aspectos no Brasil que nós temos que combater é a questão da superlotação. E não fugimos de uma realidade, da necessidade de construção de mais casas, de mais estabelecimentos prisionais, pelo menos neste momento, para combater essa superlotação. Porque num ambiente superlotado não é possível o tratamento penal. Então essa é a primeira medida. Muito se diz que nós deveríamos estar construindo escolas ao invés de presídios. Sim, isso é verdade, mas nós falhamos no passado. Deixamos de construir escolas, deixamos de investir solidamente em educação e uma educação de qualidade, e hoje nós estamos pagando por essa falta de investimento no passado. Tanto que a criminalidade, ela é fruto, em boa parte, não é fruto exclusivo, da falta de investimentos sólidos em educação e em políticas sociais. Quando essa educação e essas políticas sociais falharam, nós tivemos um aumento da criminalidade nessa sociedade. E hoje nós temos uma realidade, a necessidade de construção de presídios. Então, o primeiro passo para termos tratamento penal e começarmos a reverter esse quadro, infelizmente, é o de construção de mais estabelecimentos penais.
Uhum.
Retirando, por exemplo, presos de delegacias de polícia. Nós temos cerca de 60 mil presos no Brasil que ainda cumprem pena em local inadequado, que é a delegacia de polícia, que é um local de passagem, né? 60 mil pessoas estão lá cumprindo a sua pena definitivamente. Nós temos estados assim em que esse grau de presos cumprindo pena em delegacias de polícia é muito elevado, como por exemplo no Paraná, na Bahia, né, onde quase a metade da população prisional desses estados está em delegacias de polícia e não em penitenciárias.
Qual a nossa população prisional hoje no Brasil? Qual o total estimado?
Hoje nós temos aproximadamente 500 mil presos no Brasil. Uhum. Os últimos dados são de dezembro do ano passado, do Departamento Penitenciário Nacional, e registravam 498 mil presos. Não houve ainda a atualização desses dados, e nós já chegamos a mais de 500 mil presos.
Certo. Bom, essa construção de presídios deve seguir, imagino, uma modernização também em relação ao que nós temos hoje. Afastar esses presídios dos grandes centros é um caminho, como se tem feito, por exemplo, com os presídios federais?
Acredito que não. Uhum. Por quê? Porque esses presídios longe dos centros urbanos, eles já causam um problema. Qual é a empresa, qual é a mesma atividade estatal que vai se desenvolver longe da cidade ou desse centro urbano? Já causamos aí já temos um primeiro problema, né? Então não é solução afastá-lo, como se colocar os presos longe da região urbana fosse uma solução. Não é, é um problema, porque já cria um problema de transporte, de movimentação desses presos, né? É claro que alguns presos perigosos não podem conviver num presídio comum, tem de ser colocado em penitenciários de segurança máxima, como foi o intento do legislador e do Poder Executivo da União ao criar penitenciárias federais. Uhum. Mas é interessante observar que as penitenciárias federais, elas atendem menos de 1% da população prisional brasileira, ou seja, é para uma minoria, né? Uma minoria que se mostra um pouco mais perigosa e que requer um tratamento um pouco mais rigoroso, não um tratamento comum, como é destinado à maioria dos presos. A maioria, mais de 99% dos presos brasileiros, está em penitenciárias ou delegacias de polícia, que são aqueles presos comuns que praticaram crimes não tão graves, né? Então nós temos que começar a olhar para essa maioria e não nos preocuparmos excessivamente com penitenciárias federais que atendem a menos de 1% da população e são penitenciárias onde o tratamento penal, embora existente, ele é caríssimo para, uhum, o contribuinte brasileiro. Hoje, uma penitenciária federal, ela não sai por menos aí do que 16, 20 milhões, né? Os agentes penitenciários que lá trabalham são e devem ser corretamente, são regiamente remunerados, comparativamente aos agentes penitenciários dos estados, né, a diferença salarial é muito grande, a manutenção de um preso numa penitenciária federal é caríssima para o contribuinte brasileiro, né, então ela não é uma solução em si, ela é uma via para o tratamento penal mais rigoroso para aqueles presos, para aqueles apenados, né, para aqueles bandidos que merecem um tratamento um pouco mais rigoroso. Agora, ela não é a solução para o sistema penal brasileiro, né?
Certo.
Nós temos sim que investir em novas casas penais com uma filosofia diferente, né, onde impere a metodologia de trabalho, de tratamento penal, de educação prisional, justamente para reverter, né, aquele quadro de um preso, de uma pessoa deteriorada e que possa ter, a partir da prisão, uma alternativa um pouco diferenciada.
Uhum. Bom, doutor Luciano Dozecam, e como o programa Começar de Novo tem auxiliado nessa reinserção dos presos?
O programa Começar de Novo é um programa do Poder Judiciário, especialmente do Conselho Nacional de Justiça, voltado para o Poder Judiciário, no sentido que o Poder Judiciário, através dos Tribunais de Justiça, fomente o trabalho, a educação e a qualificação profissionais. Então, a intermediação do programa em cada uma das unidades da Federação é feita pelos Tribunais de Justiça, que se aliam e são parceiros dos poderes executivos estaduais. É preciso lembrar uma coisa, Jefferson. No Brasil, os tradicionais gestores da questão penitenciária sempre foram os estados, uhum, nunca foi a União. A União começou a se preocupar com a questão penitenciária mais de perto de alguns anos para cá, de 10, 8 anos para cá. Essa nunca foi uma preocupação da União. E a União começou a se preocupar porque começou a verificar que a criminalidade e o problema da segurança pública estava na ordem do dia para o cidadão comum, uhum, né? E esse cidadão começou a exigir também dos políticos em geral, que eles começassem a dar uma resposta também para a questão do sistema penitenciário. Mas, tradicionalmente, quem sempre cuidou disso aí foram os estados. E, diga-se de passagem, os estados cuidaram da questão penitenciária com as suas poucas verbas, ou com as poucas verbas que eram repassadas da União para os estados. Então, os estados sempre sofreram muito com essa questão e tiveram sempre tem até hoje muita dificuldade para lidar com a questão penitenciária. O CNJ tem passado por alguns estados com o Começar de Novo e mesmo com seus mutirões carcerários e ainda tem visto situações absolutamente desumanas. Né? Recentemente nós estivemos no estado de Pernambuco visitando o presídio Anindol Bruno e conseguimos verificar que ali no estado de Pernambuco, quem domina o Aníbal Bruno são os presos, não é o Estado. O Estado se demitiu de suas funções dentro da penitenciária Aníbal Bruno. Isso é extremamente preocupante, porque quando o Estado deixa de investir, quando o Estado deixa de ingressar nesse meio, né, é sinal de que o Estado não está ali e quem está mandando são os presos. Isso é extremamente perigoso, porque isso é um dado muito preocupante em termos de segurança pública. Não adianta eu ter em Pernambuco um programa excelente, bom, como é o Pacto pela Vida, se ele não envolver necessariamente o sistema penitenciário, né, que foi esquecido. Sim. Então, eu tenho situações como estas, né, que tornam bastante difícil o nosso trabalho. Mas, modo geral, o poder executivo e o poder judiciário em cada um dos estados tem procurado fomentar esse trabalho prisional, fazendo parcerias com a iniciativa privada, fazendo parcerias com empresas do setor público para garantir o acesso de presos e de mão de obra prisional e de egressos, né, nessas empresas e nesses espaços públicos ou privados.
Tá certo. Doutor Luciano Lozecan, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado, falar conosco sobre essa questão dos presídios no Brasil. Muito bom dia.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Juiz Luciano Lozecan, membro do Conselho Nacional de Justiça, coordenador do programa Começar de Novo, falando aqui sobre o programa e sobre a questão da ressocialização de presos, com o segundo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, 7 em cada 10 ex-presidiários voltam ao crime hoje no Brasil.